Abra sua Bíblia, por favor, em Jonas. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Jonas 1, de 1 a 3. Eu chamo a sua atenção para esse texto, para nós pensarmos sobre o chamado de Deus. O chamado de Deus, Jonas 1, de 1 a 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor agora nos abra mentes e corações, que possamos entender a seriedade do chamado do Senhor para as nossas vidas, do chamado do Senhor para todas as áreas da nossa vida. Possamos ouvir sua voz, possamos discernir teu desejo. Oramos em nome de Jesus, amém. Quando nós falamos de chamado, geralmente a gente pensa apenas no chamado missionário ou pastoral. Mas todos nós em Cristo somos chamados. Em primeiro lugar, nós fomos em Cristo chamados para a vida eterna. O chamado eficaz do Senhor nos salvou. Em segundo lugar, nós somos chamados por Deus para servi-lo nas áreas aonde Ele nos coloca. O gari é tão chamado por Deus quanto um pastor. Essa é a ideia que a Reforma Protestante resgata dos textos bíblicos. Porque a ideia que se tinha era de que o trabalho nobre, o trabalho valoroso, o trabalho divino, era aquele do pensamento, diziam os gregos e os filósofos, ou o trabalho divino é o trabalho eclesiástico, da igreja, diziam o clero, os bispos do catolicismo romano. Mas homens e mulheres são chamados por Deus para servirem para a glória de Deus e para o bem do próximo em todas as áreas. Alguns desses homens se destacam. A história da humanidade, inclusive a história da igreja, produziu muitos gigantes, homens e mulheres que se destacaram pelo caráter, pela coragem, pelas contribuições que eles fizeram para o mundo. Se eu perguntasse a você o nome de alguma pessoa que pela grandeza dela inspirou ou influenciou você, eu tenho certeza que você conseguiria lembrar de alguém, seja do passado através de livros, seja do presente através da vida. Todos nós temos gigantes que nos influenciam e nos inspiram. Por outro lado, todo gigante de Deus tem a sua fraqueza. Nós somos humanos. E o fato de sermos humanos faz com que nós soframos debaixo da inclinação para o pecado que nos atormenta. Paulo, o grande gigante do Novo Testamento, ele diz: eu sou um miserável, porque o bem que eu quero eu não consigo praticar. Um dos meus gigantes na história da igreja é Tozer, A.W. Tozer. Alguns talvez já ouviram falar dele, já leram livros dele. Seus livros são pepitas de ouro, de grande valor. O conhecimento de Deus, de A.W. Tozer, é algo que vale a pena você encontrar num sebo, na internet e ler. Indescritível. Ele foi considerado como profeta do século XX. Suas palavras, seus sermões, seus escritos sempre foram como bálsamo e mel para a alma das pessoas. Um dos grandes da história da igreja, indiscutivelmente. Só que tem um problema. Quando a gente lê sobre a vida dele, e como todo ano eu tenho por hábito ler uma ou duas biografias, eu amo a história das vidas do passado. Eu, para usar a linguagem do C.S. Lewis, eu gosto dessa brisa, eu gosto de abrir a janela da história e receber essa brisa de outros séculos. E há uns 4 ou 5 anos eu li a história do Tozer. Eu fiquei assim um pouco chocado, porque eu descobri que ele tinha uma enorme dificuldade para conciliar família e ministério. Família e ministério. Na escala de prioridades dele, o ministério vinha na frente da esposa, dos filhos, da vida. E a conclusão a que se chega é que Tozer, conquanto tenha cumprido fielmente sua vocação ministerial, Tozer fugiu da sua vocação conjugal. Porque o relacionamento marido e mulher é um chamado. É uma vocação, é nobre. Lyle Dorset, que é o autor da biografia que eu li, ele diz assim, escute bem sobre Tozer. A conclusão é inescapável de que quanto mais tempo Tozer gastava com Deus e dizia sim para os convites para viajar e para pregar, maior abismo ele abria entre ele mesmo e a sua esposa Ada. Ada se sentia, pelo menos em algum grau, sozinha, abandonada. Especialmente depois que os rapazes mais velhos deixaram o lar para irem para a universidade e construírem suas próprias vidas. Nenhum dos 7 filhos, nem os homens que conheciam Tozer mais intimamente, acreditavam que ele era intencionalmente nocivo. Pelo contrário, todos estavam convencidos de que ele amava sua esposa. Mas Tozer a feria profundamente e aparentemente fez isso a vida toda. Quanto mais ele se envolvia com as pregações, com as viagens, com os livros, com o ministério, mais ele abriu uma lacuna. O biógrafo diz que ele nunca incentivou a esposa a aprender a dirigir. E quando ele viajava e ficava por tempos longe de casa, ela ia para a igreja sozinha e às vezes debaixo de muita chuva ou de neve, já que era em Chicago que eles moravam. Às vezes, diz o biógrafo, essa mulher chegava na igreja parecendo um pinguim, congelada de frio. Tozer morreu em 63, com 66 anos. Ada ficou viúva com 64. Nesse período de 1 ano, porque ela casou-se depois de 1 ano. Nesse período de 1 ano entre a morte do marido e o segundo casamento, foi quando ela se encontrou com um jovem amigo da juventude, o nome dele era Leonard. E ela se casou com ela, ele se casou com ela e a biografia diz assim, ela ficou casada com Leonardo por 10 anos. Por 10 anos, Ada e Leonardo curtiram a vida juntos. Gente, escute isso, porque isso aqui é muito revelador. De todos os registros, incluindo as cartas de Ada escritas aos amigos e amigas, esse segundo casamento trouxe a Ada realização, alegria, sentimento de liberdade que ela não havia experimentado antes. Leonardo comprou um carro para ela, ensinou ela a dirigir. E durante os anos de 64 a 74, quando eles ficaram juntos, casados, muitas pessoas que eram próximas a Ada, amavelmente questionavam sobre a felicidade dela agora no segundo casamento. A resposta dela era consistente, ela sempre dizia o seguinte, abre aspas, eu nunca fui mais feliz em minha vida. A.W. Tozer amava Jesus Cristo. Mas Leonardo Odan ama a esposa dele. Fecha aspas. Tozer foi um gigante como pastor. Foi um gigante como autor. Foi um gigante como pregador. Mas não atingiu grande estatura na vocação conjugal. ele fugia dela. Era uma pena. Os direitos autorais dos maiores livros dele, que poderiam ter dado à esposa uma aposentadoria depois da morte dele, ele dedicou a fundos sociais ou ministeriais, deixando ela literalmente quase à beira da falência quando ele morreu. Outro gigante da história é Ambrósio de Milão. Ele combateu o arianismo na história da igreja, e Justo Gonzalez conta no livro dele, História Ilustrada do Cristianismo, que por volta de 373 depois de Cristo, foi quando Ambrósio viveu, e ele era governador da cidade de Milão. O bispo de Milão morreu, e como havia briga intensa por causa da doutrina do arianismo, haveria eleição na igreja para eleger o novo bispo. Ambrósio, como governador, resolveu ir pessoalmente àquela assembleia para garantir que não houvesse derramamento de sangue, que a paz reinasse durante a assembleia de eleição. Ambrósio era um homem íntegro, um homem respeitado. Na abertura da assembleia, ele pediu a palavra, e à medida que a multidão ia ouvindo, à medida que ele falava, a multidão ia se acalmando. A raiva ia serenando. De repente, um moleque lá na congregação gritou: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo, Ambrósio, Ambrósio. E todos começaram a gritar junto com o menino: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. E quiseram torná-lo ali, naquele momento, o bispo. Ele saiu correndo da multidão, porque ele sabia que a carreira política dele ficaria comprometida se ele aceitasse o chamado para o bispado. Sabe o que ele fez? Fugiu, foi até o fórum, foi até o local da prisão, pegou os prisioneiros que eram mais inocentes e mandou torturá-los, a fim de que a fama dele, de Ambrósio, mudasse e todos começassem a vê-lo como um homem mau. Não adiantou nada, o povo não saía da porta da casa dele: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Ele mandou chamar prostitutas para ficar na casa dele. Não se relacionou com elas, mas queria que elas entrassem e saíssem da casa dele, para que todos começassem a dizer: ele é promíscuo. Não adiantou nada, o povo continuava gritando: Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Até que ele aceitou o chamado. E conquanto tenha sido o homem que abriu caminho para a mariolatria na igreja católica, Ambrósio foi o homem que começou a combater a doutrina do arianismo. Eu digo isso a você para dizer o seguinte: na história da igreja, na história humana, nós encontramos sempre homens e mulheres que estão de alguma forma fugindo das vocações que Deus dá para eles. Agora, poucas histórias são tão emblemáticas quanto a do profeta Jonas. Jonas, contrário de Isaías, quando Deus chama a ele, Jonas responde mais ou menos assim: eis-me aqui, envie outro e não a mim. É triste, porque sempre que Deus chama pessoas, em especial, Deus chama essas pessoas para tarefas especiais. Deus tem a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, para aquilo que Ele a chama para fazer. No caso de Jonas, Deus o chamou para pregar contra o pecado de Nínive, anunciando o amor do Senhor. Jonas se recusou a obedecer à vontade de Deus, e a gente não pode ser tão apressado assim em julgar e condenar o profeta relutante, Jonas. Porque todos nós, de alguma forma, como Jonas, fugimos de Deus. A gente entende a vontade de Deus para as nossas vidas, mas a gente se recusa a obedecer. Para muita gente, Nínive pode ser o chamado de Deus para você se reconciliar com Deus ou com alguém, mas você foge. Para você, talvez Nínive seja o chamado de Deus para você restituir alguém, mas você foge. Nínive é para todos nós a realização da vontade de Deus, que muitas vezes a gente discerne, sabe qual é para nós, mas a gente foge em desobediência. E pode ser que nesse momento da sua vida você esteja em um navio a caminho de Tarsis. E Deus está murmurando no seu coração e dizendo: vá depressa, vá para Nínive. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Em que direção Deus hoje tem inclinado a sua vida? Veja que na estrada do cristianismo só existem duas vias possíveis. Ou você segue para Tarsis, fugindo de Deus, ou você segue para Nínive, cumprindo a vontade de Deus. Na caminhada com Deus não existe uma via alternativa. É norte ou sul, é leste ou oeste. Não tem outra estrada além da obediência ou da desobediência. Em qual estrada você está seguindo? O que que Deus tem dito a você para você fazer? Mas você corre de Deus. Quais são as prioridades que você tem colocado na frente daquelas prioridades que Deus quer que você tenha? Por exemplo, Tozer deveria dar o melhor dele para o ministério? Sim! Mas do que adiantava ganhar o mundo inteiro e perder a própria casa? Deixar uma mulher desgostosa? Sempre há um caminho para o qual Deus nos aponta, e as chances são de nós, inclinados pelo pecado, sempre corrermos em direção oposta. Agora ouça o que eu vou te dizer: quem foge de Deus tem excelentes argumentos. Você não vai encontrar um fugitivo de Deus que não tenha o discurso de um grande promotor público. É um homem que sabe se defender. Tozer, por exemplo, poderia dizer: sim, eu sacrifico um pouco a minha família, mas veja o meu ministério. E é fato. Ambrósio poderia dizer: não, não, o meu chamado é para ser o governador, é para ser o político cristão. E aí Deus diz: não, não, o seu chamado não é esse, o seu chamado é para ser bispo de Milão, pastor da igreja de Milão. Eu tenho visto Deus chamar pessoas para vocações distintas, e elas muito bem argumentativas dizem: não, não, eu não vou seguir nessa direção porque tem uma via do meio, e te dá os argumentos. Todos os fujões, quando indagados, sempre vão apresentar um argumento convincente. Deus diz a você: faça isso. E você: sim, Senhor, mas... E fica tentando ganhar tempo com Deus, e Deus diz: vá, mas vá depressa, para Nínive, não é para Tarsis. A teimosia, ela nos cega. Com Jonas, a teimosia não era diferente. Na próxima ocasião que nós tivermos para o livro de Jonas, a gente vai ver como e por que Jonas se cegou. Hoje eu quero que você preste atenção no chamado. Deus permitindo, da próxima vez nós vamos falar da fuga, mas hoje veja o chamado. A primeira coisa que a gente tem que discernir é o chamado de Deus. E o chamado de Deus, irmãos, ele tem sempre pelo menos três características comuns a todos os chamados. O chamado de Deus, ele é pessoal e intransferível. O chamado de Deus é pontual e impossível. O chamado de Deus é proposital e incrível. Ele é pessoal e intransferível, pontual e impossível, proposital e incrível. Veja comigo. O chamado é pessoal e intransferível. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. O chamado é pessoal. Não havia outro Jonas cujo pai era Amitai. O chamado, além de pessoal, ele é intransferível, porque chegou a Jonas como uma ordem: vá, é um imperativo, vá depressa. De que forma que Deus falou com Jonas, a gente não sabe. Se Deus falou com Jonas, assim como ele falou com Abraão, Jonas ouviu a voz de Deus. Se Deus falou com Jonas do jeito que ele falou com Ezequiel, Jonas teve uma visão. Se Deus falou com Jonas do jeito que falou com Jacó, Jonas teve um sonho. Outra possibilidade pode ser que Deus mesmo tenha imprimido uma forte convicção no coração do profeta. O importante para nós não é saber como Deus falou, o importante para nós é saber que Deus falou de uma forma pessoal e intransferível. E Deus ainda fala assim hoje, Deus continua chamando ainda agora. E como que Ele fala com a gente? De que forma Deus fala conosco? Ordinariamente, corriqueiramente, Deus fala conosco através da Bíblia. Quando Ele ilumina as Escrituras e aplica conceitos aos nossos corações, verdades aos nossos corações. Então, por exemplo, uma pessoa uma vez me perguntou, uma jovem relutante, doida para casar com aquele moço que não era crente, virou para mim e falou: pastor, eu estou buscando a vontade de Deus para a minha vida. Eu falei: será que Deus já não falou sobre isso? Abri em 2 Coríntios e disse: olha o que a Bíblia diz claramente, que recomenda que você não se coloque em jugo desigual. Então não é que você está buscando a vontade de Deus, você está buscando coragem para enfrentar uma sugestão de Deus, para ir contra uma direção de Deus. Deus fala pelas Escrituras, e é certo que Deus não fala sobre todos os assuntos nas Escrituras, mas Deus nos dá indícios, Deus nos dá norte, Deus nos dá condição de se criar uma doutrina, uma forma de interpretar a vontade dEle. Mas Deus também, Ele fala através de testemunhos, de exortações, de conselhos, de circunstâncias. Agora, cuidado com circunstâncias. Nós vamos ver na semana, quando formos falar da fuga de Jonas. Jonas vira para Deus e diz assim: Senhor, vamos fazer um trato. Imagina Jonas: Senhor, vamos fazer um trato. O Senhor quer que eu vá para Nínive, eu vou colocar o Senhor na prova agora, vou testar o Senhor. Se o Senhor mudar de ideia para eu ir a Nínive, o Senhor não quer que eu vá, eu vou descer, eu vou lá a Jope, vou atrás de um navio. Se eu chegar lá no porto e tiver um navio para Tarsis, o Senhor vai estar dizendo para mim: pode ir para Tarsis. Você está vendo como é perigoso você pedir essas coisas para Deus? Aí Jonas ora: Senhor, se eu chegar em Jope, tiver um navio para Tarsis e eu tiver dinheiro suficiente para a passagem, o Senhor, tudo bem, Deus? Aí Deus lá olhando assim: meu pai amado. E Deus cala. E aí Jonas vira e fala assim: quem cala consente. Olha a teologia do pecado. E aí esse coitado foge, chega em Jope, está lá o navio, tem dinheiro no bolso. Oh Senhor, ele fica tão em paz com isso que ele entra no navio e dorme, ronca. Está lá, o texto diz que ele estava dormindo. Irmãos, cuidado com circunstâncias, com colocar Deus à prova. Deus fala pelo Espírito através da palavra. E Ele diz: vai e faça, receba e seja, discirna e viva. Porque quando o chamado chega, não é suficiente discerni-lo. É necessário que se obedeça. O chamado, ele é pessoal, ele é intransferível e a gente precisa ouvir. Em segundo lugar, o chamado é pontual e impossível. Como assim? Deus, Ele chama, a palavra veio ao coração com clareza e com descomplicação. Deus diz assim: vá depressa. O chamado é pontual, vá agora. Não é para esperar. Deus informou o tempo e Deus informou a ação. Era para ser já, era para ir, não era para ele se acomodar. O chamado chegou aos seus ouvidos com notas de realidade, de desafio. Diz assim: vá depressa à grande cidade de Nínive. Descreve o tamanho do chamado. Olha, você chegar a Nínive e pregar a Nínive é uma obra impossível para você sozinho. Por que que eu digo que o chamado de Deus é pontual e impossível? Porque na maioria das vezes, quando Deus diz, vai, faça, sabe o que Ele vai estar dizendo para nós? Quando você constatar a vontade dEle, Ele vai estar dizendo, eu não posso, eu não consigo, não é para mim. Como Jonas. E a gente vai dizer assim, sim Senhor, eu entendi, mas eu também entendi que não é para mim, se o Senhor não estiver comigo. Não é para mim se o Senhor não viver em mim. Não é para mim se o Senhor não fizer através de mim. Não é para mim se eu não viver a vida que eu agora vivo na carne, pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. O chamado caiu sobre os ombros como peso de responsabilidade e destino. Deus diz, pregue contra Nínive, porque a maldade da cidade subiu até a minha presença. Deus colocou um fardo sobre os ombros, um fardo de responsabilidade, que somente pela graça de Deus Jonas suportaria. O destino de Nínive, o destino de uma nação estava nas mãos dele. Pense bem, quando Deus nos chama para algo, Ele põe sobre nós um peso não insuportável, peso suportável, porque a graça nos sustenta, mas é peso. É um chamado pontual, é um chamado impossível se for na carne, se for na sua própria força. Nínive tinha mais de 1 milhão de habitantes. Nínive era a capital da Assíria, o grande inimigo de Israel. Nínive está hoje localizada na região que é o Iraque. Estradas bem pavimentadas, muros altos e largos cercando Nínive, a capital do Império Assírio. O muro, para você ter uma ideia, ele era tão largo, que se colocava 3 carros de guerra, um do lado do outro, andando sobre os muros que cercava Nínive. Por que que Deus chamaria um profeta de Israel para Nínive? Irmãos, a teologia de Jonas e a teologia do povo de Israel era a seguinte: Deus abençoa Israel de 2 formas. Primeiro, Deus abençoa Israel dando prosperidade econômica, geográfica, espiritual. E Deus abençoa Israel, em segundo lugar, amaldiçoando os inimigos de Israel. Cria-se dessa forma naquele tempo, é como hoje, eu vejo igreja neopentecostal dizendo assim, Deus tira do ímpio para dar para o justo. Meu Deus! Israel cria, e Jonas cria, que Deus só abençoaria Israel se desse prosperidade geográfica, econômica, e ao mesmo tempo amaldiçoasse Nínive. Mas aí vem Deus e diz, eu quero que você vá até Nínive, e eu quero que você apresente a Nínive a oportunidade de arrependimento. Eu quero que você leve a minha graça e o meu amor a todos os povos. Esse é Deus. Qualquer outro Deus que te apresentarem aí, mesmo que em nome de Jesus, que não te ensina que você tem que aprender a servir, mesmo a ninivitas que acabam com você, não é o Evangelho da graça e do amor de Jesus Cristo. Deus continua chamando a gente para coisas, humanamente falando, impossíveis, até absurdas. O chamado é pontual, o chamado é impossível, porque Deus diz a nós, a tarefa é essa, cabe a você agora confiar, clamar e confiar. E em último lugar, o chamado é proposital e incrível. Proposital e incrível. Olha o que diz o texto. Verso 2, a sua maldade subiu até a minha presença. O chamado era proposital, porque o que se esperava de Jonas era que ele levasse o Evangelho, a oportunidade de arrependimento, as boas novas de salvação. E era incrível, porque é um chamado para converter uma cidade que de tão maldosa, de tão perversa, como fumaça de um holocausto, essa maldade atingia até o céu. E aí, é um chamado incrível, porque Deus quer que Jonas leve o Evangelho, a fim de que o Evangelho converta aquele povo dos seus maus caminhos e tamanha maldade desapareça da face da terra. É um chamado incrível. Jonas percebeu que esse chamado era incrível e Jonas fugiu. Se você ler Jonas 3, versículo 10, até Jonas 4, versículo 2, Jonas vai dizer: Senhor, sabe por que eu fugi? Porque eu sei que o Senhor é misericordioso, é compassivo, é paciente. O Senhor não castiga quem se arrepende. Eu achei incrível que o Senhor quisesse salvar esse povo, eu fugi. E Deus disse: Jonas, você deveria achar incrível o fato de que meu Evangelho, quando atinge alguém, transforma. Você não tem que achar incrível questionando-me. Você tem que achar incrível adorando-me e dizendo: aleluia, vamos ver os ninivitas transformados. O chamado de Deus é proposital, ele é incrível. Agora, irmãos, eu fico triste que eu olho ao redor e vejo cristãos abandonando o Evangelho para levar outras mensagens. Existem púlpitos espalhados por esse Brasil que pregam autoajuda, que pregam segredos de liderança, que pregam psicologia popular, mas não pregam a Bíblia. Quanto que o chamado de Deus, sendo ele proposital, pregue a graça, pregue o Evangelho, produz resultados incríveis. Nós deveríamos nos dar conta disso. O pecado nos tornou maus, o pecado nos perverteu. E enquanto o pecado não for tratado pelo Evangelho no coração da gente, enquanto o pecado não for derramado da vida da gente, na sociedade onde a gente está inserido, nós não vamos ver a maldade que sobe até o céu ser erradicada dessa terra. O nosso chamado, irmãos, ele é incrível. Ele é para transformação. O nosso chamado, ele é pontual, é para levarmos o Evangelho ao nosso coração e do nosso coração ao mundo. Existem, por exemplo, pessoas que são darwinistas na sua crença. Pensam como Charles Darwin pensava, que o problema do homem é uma questão biológica, não tem como a gente não melhorar do mal, a não ser que a gente evolua. E aí, na prática, eles ficam ensinando as pessoas a evoluírem em suas atitudes. Ou a gente é como John Dewey, que diz: olha, o problema do ser humano é que falta educação, vamos dar educação, vamos melhorar as condições, o ser humano vai melhorar. Outros dizem, como Freud dizia: não, o problema do homem é falar que todo mundo é pecador, deixa o homem fazer o que ele quer, senão ele vai virar neurótico. Se o homem for livre para fazer o que quer e buscar o prazer, a neurose acaba, a sociedade melhora. Ou como Karl Marx, pai do comunismo, que dizia que o problema do homem é econômico, e aí fica a igreja lutando por divisão de terra. O evangelho da libertação. Gente, sim, todos esses problemas são sérios. Existem problemas estruturais na sociedade, econômicos, educacionais. O pecado afetou, sim, a psique, a alma da gente. Ninguém está negando isso. O problema é que enquanto ficarmos tratando só disso na epiderme, nós não vamos resolver o problema. O evangelho tem que penetrar a fundo para que o pecado seja abandonado. E aí o Evangelho que penetra a fundo, começa a ser derramado na sociedade e as transformações acontecem. Hoje de manhã, nós podemos resumir da seguinte forma tudo o que foi dito. O chamado de Deus, ele é pessoal e intransferível. Chega até nós de forma pontual e humanamente impossível. Para a gente agir de forma proposital e incrível, vivendo o Evangelho, levando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Sabe o que acontece quando esse chamado é atendido? Olha o que Paulo viu acontecer em Corinto, para a gente encerrar. O chamado de Deus em Corinto, no capítulo 1, verso 26 a 31, é o chamado de Deus falando da conversão. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados por Deus. Vocês foram chamados, foram salvos, receberam vocação. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura. Deus chamou vocês. 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Agora, olha o resultado desse chamado na sociedade de Corinto. 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar. Imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais passivos ou ativos, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. Agora, olha que lindo, verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguns de vocês foram imorais, idólatras, ladrões, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. Alguns de vocês foram da pior espécie, até que o chamado de Deus atingiu vocês. E vocês agora são contados como aqueles que um dia foram do mal, mas agora são de Cristo. Irmãos, quando o chamado de Deus nos alcança, e nós respondemos ao chamado com fé, com esperança e com amor, sabe o que acontece? A gente é transformado para transformar. Ouça e receba o Evangelho. Deixa o Evangelho transformar você, informar você, mostrar a você quais são as prioridades na vida. Não fuja do chamado, receba-o hoje. Você precisa dele para viver. Nós precisamos dele para vivermos melhor. O mundo precisa dele para ser transformado. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, em nome de Jesus, faça-nos ouvir o seu chamado nessa manhã. Talvez o Senhor esteja chamando alguém ou alguma pessoa entre nós para salvação, para a entrega de sua vida a Jesus Cristo. Talvez o Senhor esteja discernindo que a vontade do Senhor é essa. Talvez o Senhor esteja revelando de forma pontual o que o Senhor deseja para cada um de nós aqui, de forma específica, e talvez o sentimento seja de impossibilidade, mas que o Senhor também traga esperança de que no poder do Teu Espírito é possível sim ir e ver Nínive transformada. Ó Deus, que possamos ouvir o Seu chamado, esse chamado que é pessoal e que é intransferível, esse chamado que é pontual e que aparentemente é impossível, esse chamado que é proposital e incrível, porque é o poder do Evangelho em nós e através de nós, transformando. Oramos pedindo que ninguém aqui fuja, como Jonas fugiu, e que haja entre nós um sim, eu aceito o seu chamado nessa manhã, eu vou sair daqui e obedecer já, eu vou já a Nínive nessa manhã, vou no poder do seu Evangelho, em nome de Jesus, amém.